As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Maquital, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções.
Olá, boa noite, uma ótima noite. Hoje é segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Estamos começando o programa Independente, quase com a casa nova, nova trilha, a gente sendo trabalhada a trilha aí. Novidade, hoje o meu amigo César Melo tá todo forte, gostou demais da trilha, disse que hoje vai colocar furando mesmo o programa, né, César? Boa noite. Cadê aquele que a gente combinou? Cadê aquela cara? Você ia começar o programa, começar a semana, ótima semana para você, César.
Tá bom. Tá certo. Boa noite, Igor. Boa noite, Manassés, Jéssica, Elivaldo, Eduardo. Boa noite a todos que estão em casa nos ouvindo, seja através da Vale, Toritama, o Farol, né? Ou através da internet, nos canais, portais de comunicação. Uma segunda-feira pra lá de puxada, pra lá de pegada, com muita coisa, com muitas informações importantes, não é? Mundo animal ouriçado. Nunca se falou tanto.
A gente fala
na gataiada. É muito gato. A gataiada está ouriçada.
Cadê o gato aí? Vamos preparar um gato ali, né? O Eduardo vai preparar um gato ali.
Elivaldo, um dos filmes preferidos da infância dele era o Saltimbancos Trapalhões. Aí, ó, nele tem Lucinha Lins cantando, não é? Não sei se é Nós Gatos, não é? Elivaldo, ele... Pronto, essa trilha tá perfeita para os dias atuais.
Então é isso, que possamos começar aí com esse vigor de César, com essa alegria a semana e com a elegância do meu amigo Manassés, que está aqui já com a sua xícara, todo, ó, de grife, bota ali. Manassés, boa noite para você.
Pegou meu microfone, sentou no meu lugar, tem máfia, tem boquinha não.
Certo, agora? Então, boa noite a todos, eu sempre digo, me visto de Santa Cruz. Salve, salve aí o Igor, César Melo, Jéssica, pessoal aqui da técnica, e a você que está aí do outro lado. Semana que está começando agitada, talvez por fatores políticos, mas graças a Deus, né, pouco a pouco, mais uma vez, nós estamos indo numa reabertura, numa flexibilização do plano de convivência. Os sinais apontam para uma melhora, esperamos que seja assim. Torcemos que não aconteça o que está acontecendo no Chile, que está com quase 60% da população vacinada de Coronavac, mas decretando lockdown novamente, a situação lá não está boa. Então a gente vai, apesar da flexibilização, nós vamos manter os cuidados necessários. Álcool gel, lavar sempre as mãos, máscara e, se possível, mantermos o distanciamento social, que a gente não pode deixar, na verdade, também de trabalhar. Mas uma boa noite a todos.
Muito bem, também contaremos com a participação da presença feminina nesse programa, a Jéssica Lagos, que inclusive está fazendo sucesso por aí, não pode nem levar o pai para vacinar, que o pessoal já tira foto com ela, não é isso, Jéssica? Boa noite.
Boa noite, Igor. Boa noite a todos do estúdio, aos nossos ouvintes e telespectadores. E foi um casal que na última segunda, eu falando aqui da felicidade de estar indo vacinar meu pai na terça-feira, e esse casal comentou entre eles que me veria lá. E acabou que deu certo. Tá aí a dona Maria do Carmo e o seu Bill, lá do Santa Teresa. E a gente fez questão de registrar. E eu disse, fiquem ligadinhos no programa que vocês vão sair também. Aí eles disseram que não perde nenhuma
noite. Dona Maria?
Isso.
E seu?
Casal Bill.
Eles foram se vacinar ou foram só atrás mesmo?
Eu acredito que os dois foram... Eu acredito que... Um já tinha sido vacinado e o outro estava indo tomar a primeira dose.
Perfeito.
Foi. Aí um cheiro para vocês e eu fiquei muito feliz, né? Sempre quando nos comentários do programa que eu vou dar uma olhada, tem Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas quem gosta...
Gosta de verdade.
Gosta de verdade. E quem não gosta não sabe o que tá perdendo.
É verdade. Um abraço aí para eles dois. Como é o nome do seu Bill e dona?
Maria do Carmo.
Maria do Carmo. Um abraço para vocês. Quem sabe eu não tenho esse privilégio de encontrar eles também por aí, né? Então é muito bom, né, a gente saber que o pessoal acompanha o programa, que tem um carinho enorme pelo trabalho de todos nós aqui que fazemos o Santa Cruz Online, programa independente, líder de audiência. Vamos fazer como o Jota agora, líder de audiência nas noites do Rádio Santa Cruzense. 7:06. Eu lembro para você que estamos ao vivo neste momento através de multiplataformas, só no Instagram, no Santa Cruz Online. Você nos acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Fica a sua escolha onde você quer nos acompanhar. Através também dos seguintes blogs. Blog do Ney Lima, do Evandro Lins, Bodega Nordestina, Jardim do Agreste, Estação Notícias, pelas TVs Atitude Agreste, SB Una, TV Cambucá, Agreste TV e Rede Nordeste de Pernambuco. Você nos acompanha também através das páginas da Nova FM e Vale FM. Também estamos ao vivo através de três emissoras de rádio, Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Para começar o programa, a gente vai para o intervalo de um minuto e na volta já chamo o Eri Santos falando sobre esporte e futebol.
Você sabe como está a saúde do seu coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana, todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais! Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Helder Macário. Este profissional trata de zumbidos no ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731-4267. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
7:08, e não perca, daqui a pouco, todos os detalhes sobre o possível gato na ONG da vereadora Nega, né, Rosângela, conhecida como Nega aqui em Santa Cruz. Ela protagonizou aí uma denúncia de um gato também na Secretaria de Mobilidade Urbana semana passada. E aí hoje, o vereador Carlinhos da Coab foi lá, fez todo um vídeo e está circulando nas redes sociais essa história aí de um possível gato na ONG. Um gato é um desvio de energia elétrica, para quem não sabe, que acho que todo mundo sabe. Lá na ONG da vereadora Nega, corrigindo, vereadora Nega, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouco a gente detalha para você também a live do prefeito Fábio Aragão. Aconteceu no fim de semana, todos esses detalhes logo depois do meu amigo Eri Santos, que acaba de chegar no nosso programa.
Boa noite, eu só quero estar por aqui, né, para a gente conversar legal.
Será que dá?
Melhorou agora ou não?
Vamos tentar refazer a conexão?
Tem que refazer.
Vamos fazer a reconexão e aí a gente volta a conversar com Eri Santos. Imagina o probleminha do retorno aí, está voltando esse áudio, mas daqui a pouco a gente fala sobre a Copa América e outros diversos assuntos com Eri Santos. Enquanto isso, mandar um abraço aqui para quem acompanha a nossa live no Facebook, o Roberto Debian, o Pepe Feitosa. Boa noite, Brasil chega a quase 500 mil mortes e as pessoas continuam brincando. Alex Pedro dando boa noite aqui também, deixa eu ver quem mais, o Antônio Carlos, Lucas Andrade. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Silas Tenório dando boa noite. O Sérgio Leite, boa noite para todos de São Domingos. Um abraço aí para todos de São Domingos. Valmir Correia, boa noite a todos. A Dilma Xavier dando o seu boa noite. Antônio Carlos, boa noite. Esse cabelinho de Igor, tá vendo aí? Tá falando do meu cabelo, César.
Sucesso, acha? Né, cara? O seu cabelo é meio coisado.
Gostou ou não, Antônio?
Itamar Franco, se estivesse vivo.
Meu irmão.
Quem é Itamar Franco?
Se Itamar Franco tivesse Manassés, metade desse molejo. Nossa senhora. Itamar Franco.
Era muito sucesso.
Itamar Franco, enfadado daquele jeito. Ainda
sei não. Balançava Sapucaí.
Era conhecido por ser um taradão. Se ele tivesse essa lataria do Igor conservada assim...
Nossa, não. Olha, antes de falar com a Eri, deixa eu só trazer aqui um recado.
E o topete, antes que ele chega, brilha.
Tá vendo aí? Antes que eu esqueça, a iluminação do estúdio.
Você é brilhante na Zezé?
É, eu esqueci o nome da marca, depois eu passo.
Zezé, então,
você colocar no seu também pra ficar um negócio que bom. Deixa eu falar pra você, amanhã você não pode perder, porque nesse programa tem a entrevista com o Dimas Dantas. O Olho no Olho com o Ney Lima será o entrevistado do Olho no Olho será Dimas Dantas. Uma entrevista para lado especial, muito emocionante, você não pode perder, momentos realmente marcantes. Você vai conferir aí, teve algumas surpresas, inclusive, durante a entrevista. Dimas não esperava que acontecesse algumas coisas. E daqui a pouco, inclusive, a gente exibe aqui um VT que foi preparado dos pontos principais da entrevista de amanhã. Agora a gente conversa com Eri Santos. Está tudo ok o sinal? Eri, boa noite, ótima semana para você. Tudo ok agora?
Agora sim, rapaz. Fiquei interessado nessa banha que você falou aí, viu? Banha Zezé.
Brilhantina Zezé.
Brilhantina Zezé.
É das antigas.
É, rapaz. Esse César me deixa de um jeito...
Olha. Eu vou dando pra todo mundo. Cumprimentar a Jéssica aí também no estúdio, todo mundo, né?
Fala,
essa rapaziada, eu tô preparado de futebol. E a Jéssica aí pra brilhantar aí o estúdio.
E
pode ter certeza, Jéssica, a turma não foi olhar para aspirar a vacina, foi tirar uma foto com você.
Olha,
Eri.
Eri, eu vou te dizer mais, te digo mais, eu entendo muito mais de futebol do que Ney Lima. Então,
eu sou perdido para futebol, Jéssica, é incrível.
Só em saber que a bola é redonda, ela já bate os dois. É e Jéssica, Eri, ela é uma desportista, ela é da turma do pedal.
Mas eu comecei minha vida no esporte, no vôlei. Aí peguei uma briga muito grande com minha irmã dentro de quadra.
Eita, aí
larguei o vôlei e fui pro futsal. Joguei durante alguns anos futsal.
Ela seguiu, né? E você foi pro futsal.
Eu fui pro futsal. Mais
um ponto pra você diante deles.
Pois é. Já joguei pelada assim.
Olha aí, tá vendo?
O Ney Lima não tem essa história pra contar.
Ney Lima nem pra levar bolada serviu. Ney Lima nem pra levar bolada serviu, Eri. Pra você ter ideia, nesse time do Santa, Ney teria vaga.
Eita.
Também não.
Não.
Eu era tão perdido, eu lembro até hoje. Eu era tão perdido jogando bola que quando chegava assim no meio do campo, o campo é muito grande. Pode baixar um pouquinho o retorno, Alivaldo. O campo é muito grande, eu chegava, não conseguia chegar no final, cansava.
Pegava um mototáxi e voltava.
Não, deitava no meio do campo já. Eu sempre perdi pra
frente. Pois então, sou melhor do que Ney Lima e do que Igor.
Muito melhor.
Uma noite de revelações.
Você tá bem na bancada, Jéssica. Você tá bem na bancada.
Muito bem, vamos começar aqui o nosso assunto, porque a seleção brasileira estreou ontem na Copa América 2021 com, inclusive, vitória diante da Venezuela por 3-0. A abertura do torneio, que teve o país anunciado como sede há 2 semanas, foi no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e reuniu um time que não queria disputá-la e outro acometido por um surto de Covid-19. Os gols foram marcados por Marquinhos no primeiro tempo, em jogada na área, Neymar, que converteu o pênalti sofrido por Danilo no segundo tempo, e Gabigol, em assistência do atacante do PSG. Eri, 3-0 para a Venezuela, que goleada, hein? Queria que você falasse um pouco sobre esse jogo.
De bom tamanho, acho que de todos, né? Brasil contra a Venezuela, o Brasil vai ser favorito sempre. A gente até espera, às vezes, né, um desafio.
Se mandar, todo mundo vai fazer.
Todo mundo vai fazer. Só que...
O assunto dele é de Luciano aqui, quinta-feira.
Ele fica de casa. Quarta, Alexia, Travanete.
Mas tem base, rapaz. Uhum. O que é isso, Ney? Pelo amor de Deus, ajuda a gente aí
coraçãozinho,
tentando fazer um programa.
Coraçãozinho mal esse seu, viu, cabeção?
Não tem coração pra Ney, não, né? Igual você já mandou pra Ralf, já mandou pra Luciano.
Não, pra Ney, não.
Pra Ney não tem, não.
Não, pra Ney tem que mandar uma moela.
Pra Ney, Ney é lá perto do dia 20. Bora que eu mando coraçãozinho pra menina do financeiro. Que é sempre, a menina do financeiro é sempre boazinha comigo.
É, né? Clara, essa boazinha. Aliás, vamos falar.
Quem é? Qual é o nome dela?
Clara.
Claro que é a Clara.
Eu acho que todos
nós
gostamos
da
Clara.
Mas Clara que fez o café, vocês não tomaram.
Clara, eu tomei.
Eu tomei. Uma ressalva.
Eu vou tomar.
Maravilhoso. Foi Clara que fez.
Ela faz o Pix todos os meses e eu agradeço.
Café espetacular,
café também, não, Clara.
Inclusive, eu já vi, Clara. Quem mais reclamar aqui de falta de café, César Melo, sai sem tomar café, viu?
É, sai sem tomar café.
Vou corrigir esse erro.
Eri tá de volta. Eri, pode seguir aí.
Eri, deu uma pane igual ao Maidana ontem, foi, Eri?
Fala não, rapaz. O Maidana deu um jogador de vôlei. Mas eu tinha o seguinte, nada de cair a conexão. Nada de surpresa, né? Brasil absoluto nessa Copa América, eu acho que é absoluto. A gente vai ter aqui o Alinho, o Matrubeiro, talvez.
mas eu acho que o Brasil é o grande favorito, porque a Copa América, ela é a sul-americana, as eliminatórias sul-americanas, né, que nós estamos tendo aí o Brasil sobrando. E quando o Brasil tem uma sequência de jogo, a gente pode esperar sempre resultados tal qual aconteceu ontem. Claro que não vai ser assim com outras equipes, que o Brasil vai enfrentar. O Brasil, franco favorito, e ontem comprovou isso. Até não acho que o Brasil jogou tudo o que deveria jogar. Jogou o suficiente para ganhar pelos pontos aí contra a equipe da Venezuela. E eu imagino, vejo o Brasil sim na reta final dessa Copa América e vejo o Brasil como campeão. Eu teria coragem de cravar isso, viu?
Antes de encerrar esse assunto, por enquanto, Igor, segura aí esse teu sorriso postiço.
Ei, original, viu? Original,
legal.
Dentro original também. Oh. Tem que botar aquela resina, aquele negócio.
Meu filho, quando original, você compra a prótese, cuidado, né, quando você compra a prótese, o sorriso fica sendo seu, fique tranquilo. Eri, a seleção, na verdade, também nas eliminatórias, vem fazendo o suficiente, né? O basicão. Suficiente. Aquele feijãozinho com arroz. Agora, que é um feijão com arroz, forte o suficiente para vencer todos os adversários na América do Sul. Tem o quê? Tem Argentina e Uruguai, com história, com camisa, né? Que queira ou não, eles engrossam na hora do vamos ver.
Chile.
Tem o Chile, a Colômbia e o Equador, com um futebol mais solto, mais veloz, mais moderno. Mas também não são suficientes. E os outros, Eri, são muito abaixo do nível, muito abaixo do nível. Eu assisti o jogo ontem, boa parte, não todo, eu perdi uma partezinha porque eu precisei sair de casa, mas eu assisti praticamente todo o jogo de ontem, assisti o jogo contra o Paraguai e assisti o jogo contra o Equador, também quase todo. Nos três jogos, o Brasil não jogou um primor de bola. Agora é o seguinte, a zaga é muito firme, a zaga do Brasil é muito boa, muito firme, o meio campo do Brasil é um meio campo sólido também, que não compromete. Não tem um quê de brilhantismo, mas não compromete. E a diferença está no ataque. Que o ataque, sim, quando se vê numa situação para definir, eles definem. Eles não falham, não é? Não é que o Brasil, ó, vem vencendo esses jogos todos. O Brasil não criou ontem um mundo de chances de gol, não. O Brasil criou praticamente as chances de gols claras que o Brasil teve, ele converteu no gol. É basicamente isso. É um time sólido, um time enxuto de um ataque que define.
Sem dúvida. Feijão com arroz, uma analogia seria o melhor feijão possível com filé. Acabou. Com um arrozinho no filé. Melhor feijão, melhor suficiente.
A Argentina, se tirar o Lionel Messi, acaba o time. O time do Uruguai também acaba, é limitado, né? E por aí vai.
É verdade. Muito, muito limitado. E não é que o Messi não sabe jogar com a seleção. Para mim, seleção argentina não sabe jogar com o Messi. Não sabe aproveitar o Messi, porque não tem peças que aproveitem. A gente costuma dizer na pelada, né? Messi dá uma bola, recebe um tijolo de volta, viu, Igor?
Eri, agora vamos trocar de assunto, porque me parece que tem notícia aí, tem bomba do esporte lá da capital. Queria que você falasse um pouco.
É uma bomba. A bomba explodiu há pouco, né? No momento que eu estava aqui me preparando. Durante todo o dia, nos bastidores do esporte, foi fervente, por quê? Foi fervilhando, né? Porque o Milton teria dito lá na direção que ele ia entregar uma carta de renúncia. E essa carta realmente foi entregue. Milton Bivar entregou, não é mais presidente do Esporte Clube do Recife, não é só ele. Tem outros diretores que também estariam saindo, como Sérgio Guerra, o vice-presidente e outros diretores do esporte. A notícia ainda não está, digamos, debulhada, né, pela direção do esporte, não está detalhada, mas já há uma menção de uma reunião do Conselho amanhã e a gente deve ter nova eleição na Ilha do Retiro. Então, a ilha, aquela mão lá de Maidana, foi pouco diante do turbilhão que está a Ilha do Retiro nesse momento, com a saída do Milton Bivar, e aí vai começar uma muita agitação na Ilha do Retiro com a saída do presidente e de toda a sua turma.
Muito bem, liberar você agora, porque você daqui a pouco tem a transmissão do jogo do Santa Cruz, não é isso?
Santinha e Ferroviário.
Santa Cruz, que não tem Pipico, não tem um Wallace pernambucano, vai com deficiência, vai jogar contra a equipe do Ferroviário em Fortaleza. A gente vai transmitir aqui pela Rádio Cidade, e eu vou te falar uma coisa, hein? Tô com medo desse Santa Cruz. Depois eu explico a oportunidade, explico mais por quê. Mas o torcedor do Santa tá assustado e com toda a razão do mundo. Tô temendo por esse jogo daqui a pouquinho. Um abraço para todo mundo aí. Desculpa o corre-corre hoje, né? Que a bola vai rolar e tem que estar aqui.
Tranquilo, tranquilo, a gente entende. Bom trabalho para você.
Vai com Deus, Roberta Miranda. Ari.
Vamos embora.
Agora 7h20, a gente segue com o programa, começamos com Eri Santos, vamos para o intervalo de um minuto, na volta tem a situação lá do possível gato da vereadora Nega.
Você sente constantes desconfortos nos ombros, cotovelos, quadril, na coluna ou nos demais locais do corpo? O Dr. Marcos Heiriger é ortopedista e especialista em ombro e cotovelo, ligações ligamentares, fraturas, cirurgias, bursite, dor muscular, articular e na coluna. Marque uma consulta com o Dr. Marcos Heiriger, 81 37 31 3405 ou 81 98653 6460. Atendimento todas as quartas-feiras na Clean Clínicas Integradas, Rua Ananias Carlos da Rocha, número 31, bairro Santo Antônio, em Santa Cruz do Capibaribe. Ortopedista, Dr. Marcos Heiriger.
A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Volta aqui, César. Senta ali, César, por favor. Obrigado. Poucos dias depois de protagonizar a denúncia de um gato na sede da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que acarretou aí na demissão de um eletricista e do secretário titular da pasta, a vereadora Nega da ONG voltou a polemizar, com críticas e uma grave acusação contra a gestão do prefeito Fábio Aragão. Na manhã de hoje, em entrevista concedida ao programa Cidade em Foco, que é apresentado pelos comunicadores Alberto Xavier e Egílio Amorim, Nega disse que mensalmente, atenção, Nega falou que mensalmente a Prefeitura de Santa Cruz gasta mais de 100 mil reais com a igreja do prefeito. A gente tem um vídeo aí, vamos conferir.
Não chamou. Mas aí mais de 100 mil reais por mês é pago para a igreja do prefeito Fábio.
Como assim?
Sabe como, Beres?
Não, é isso, né?
Ao final do ano, dos 4 anos, a gente vai pagar 4 milhões de reais. Ou mais. Para os funcionários da igreja do prefeito Fábio, pois todo e qualquer funcionário dentro do município hoje faz parte da igreja Fábio.
Então ele paga aos funcionários que frequentam a igreja,
que com certeza 10% vai voltar de dízimo para sua igreja. E eu queria saber o
porquê.
Aí
você atribui que ele está pagando muito funcionário da igreja dele para aumentar a arrecadação no dízimo? Não,
eu atribuo, eu estou afirmando aqui.
Agora, 7h25, está aí a fala da vereadora, falando aí que o prefeito, por mês, gasta mais de 100 mil reais com a igreja. Segundo ela, diz igreja do prefeito. Tem uma nota, né, César?
Sim, tem sim. Acabaram de... Está no grupo também aqui, Igor.
Pronto, pronto.
Abra aí, por gentileza. Está no meu blog já. Eu recebi essa nota quando estava vindo para cá, Manassés. Quando estava vindo para cá, para a Avante, eu acho que vocês viram, inclusive você chegou, estava
com
a cabeça baixa aqui.
Editando ainda alguma coisa.
Justamente, era a publicação dessa nota, que diz respeito justamente ao que ela falou pela manhã, Igor.
A nota diz assim, abre aspas, primeiro gostaria de esclarecer que não tive a intenção de dizer que foram feitos pagamentos diretos a nenhuma denominação religiosa. Não usei as palavras de forma correta. O que eu quis colocar é o excesso de contratações que continua acontecendo nessa gestão, inclusive de diversas pessoas ligadas ao prefeito, quando poderia se contratar pessoas que passaram no último concurso e estão esperando serem chamadas. Peço desculpas às pessoas por não ter sido clara naquilo que tentava dizer e reforço o meu posicionamento que respeito toda e qualquer religião, fecha aspas, vereadora Nega. Essa foi a nota aí, então ela se retratando do que falou nesse vídeo que a gente acabou de exibir aqui. Agora a gente troca de assunto?
Não, eu acho que a gente pode ir.
Vocês querem falar sobre alguma coisa?
Não, a gente tem tempo?
Temos tempo.
Então vamos falar um pouquinho.
Manassés.
Eu acho que é um assunto... Foi uma acusação muito grave a que a Nega fez, né? Mas com o Manassés?
Veja só, se está acontecendo com as pessoas e... Na verdade, eu queria entender quem orienta alguns integrantes do Legislativo de Santa Cruz, porque sinceramente, até para comentar isso, a gente fica tentando. Porque dá vontade de dizer umas poucas e boas, sinceramente. Porque pensem bem, como é que a pessoa chega, uma representante do Legislativo...
É muito grave.
Para ter um programa de rádio que é transmitido para cerca de 200 cidades, ou mais, afora as plataformas digitais, porque isso vai para o mundo todo.
E se fosse uma rádio difusora, ainda era grave.
Era grave, imagina.
Se fosse uma rádio poste lá no Moda Center.
Já era grave.
Ou no calçadão.
Agora a pessoa chega, sabe, e diz que o prefeito está contratando, que inclusive afirma, tá lá, e vocês assistiram aí, você que está do outro lado assistiu, afirma que todas as pessoas, que todos os funcionários da atual gestão, que todos, ela diz, fazem parte da igreja do prefeito. Aí eu tive duas interpretações. Ou ela estava dizendo a partir da igreja que o prefeito faz parte, que era impossível.
Isso. É adventista do sétimo dia.
Adventista do sétimo dia. Ou ela estava se referindo ao segmento evangélico do qual o prefeito faz parte.
Eu como fico, assim, Manassés?
Digamos assim, ele é do segmento evangélico protestante. As igrejas evangélicas, de um modo geral, porque adventista...
Ou seja, para trabalhar na prefeitura tem que ser crente. Troca de miúdo.
E outra, com direcionamento, seria com direcionamento claro de que o integrante seria automaticamente dizimista da sua igreja para encher os cofres da igreja de dinheiro. Mas, minha gente, a vereadora precisa entender, em primeiro lugar, não dá para misturar uma coisa com a outra. Segundo, a questão de dízimo e de oferta, se é para entrar na questão de fé das pessoas, é algo muito íntimo e muito peculiar de cada pessoa. Tem gente que investe seu dinheiro em dízimo e oferta, vai lá e coloca na igreja, na sua instituição religiosa que faz parte. Tem gente que gasta com cachaça, com festa, com um monte de coisa. E cada pessoa tem a liberdade de investir onde quiser. Agora, acusar o prefeito, porque a acusação foi direta a ele, de que ele estaria... digamos assim, contratando os seus servidores.
Ele estaria comandando uma organização.
Uma organização para distribuição, chegando a calcular cerca de 4 milhões de reais
por mandato.
Em 4 anos para igrejas evangélicas ou uma igreja evangélica, isso é uma coisa, agora sim, não é uma coisa temerária, é absurda. É absurda.
Fosse qual fosse o segmento.
Fosse qual fosse, poderia ser
time de futebol, igreja, fosse. Imprensa. Qual fosse o segmento ao qual essa insinuação, essa acusação fosse direcionada, concordo com você, Manassés. É absurdo.
Poderia ser para quem fosse.
E aí, mais
tarde. A questão
tarde...
não é porque eu sou cristão, de vertente evangélica, a questão não é essa. A questão é que você associar o prefeito de um município. Que tem cerca de quantos mil servidores aqui, Jéssica? São 4 mil servidores?
Tem mais.
Tem mais de 4 mil.
Mais
e você
de mil
dizer
tem só na Secretaria de Saúde.
Com todas as letras, que todos esses servidores que existem no município são contratados ou estão nos seus cargos comissionados em virtude de fazerem parte de determinado segmento religioso e que o prefeito, dessa forma, faz com que todos eles se tornem dizimistas de sua entidade religiosa ou ofertantes. Isso é de uma irresponsabilidade sem tamanho. É preciso, nesse momento, vocês que fazem parte do Legislativo, que são assessores, sentarem com os seus vereadores, porque eles não representam a opinião deles, não. Eles representam o povo de Santa Cruz, pelo amor de Deus, minha gente. Vamos ter responsabilidade. Porque está dito, aí vê agora, são exatamente 7:30 da noite, isso foi dito cerca de 8 horas atrás, isso foi dito. Vê o tempo que isso está correndo aí em tudo quanto é grupo de WhatsApp, em rede social. Minha gente, isso é muito irresponsável. É preciso ter responsabilidade com as palavras.
Ô Manassés, porque... outro agravante, só para contribuir com a tua linha de raciocínio. O Nega não tem como provar nada disso. Talvez por isso enviou essa nota genérica para o meu blog, né? Quero inclusive aqui registrar que a assessoria dela me enviou, pronto, dizendo o seguinte, que gostaria de esclarecer que não teve a intenção de dizer que foram feitos pagamentos diretos a nenhuma denominação religiosa. Não usei as palavras de forma correta. Ó, isso já está cansativo. Nega e Soares, vez ou outra, fazer uma lambança, dar uma deslizada, ofender alguém, machucar alguém e depois dizer que foi sem querer querendo. Vamos parar com isso. Aqui não é a Vila do Chaves, não, pô. Isso aqui não é a Vila do Chaves, não. Vamos parar com essa história de que foi sem querer querendo. Ô Manassés, Igor, Jéssica, quando enviaram esse vídeo no grupo de WhatsApp, né? Agora à tarde. Acho que foi Ney que mandou. Eu... Não, tem que fazer um texto sobre isso, né? Eu tava no notebook na hora, produzindo o Espaço Aberto de amanhã. Eu vou produzir um texto sobre esse material. Mas antes eu vou tomar um cuidado. O que é que eu fiz? Ouvi toda a entrevista. Cerca de 30 minutos, Jéssica. 30, 35 minutos da entrevista. Não é? Pra quê? Porque poderia ser algo solto no contexto, Manassés. Poderia ter sido algo pensado, algo solto no contexto. Que ela talvez não quisesse ter dito o que ela disse. Mas ela disse isso aí mesmo. E a intenção dela, eu peguei o antes e o depois, foi falando sobre os concursados, que ela disse o seguinte: está na hora de contratar, de convocar os concursados para acabar com esse cabide de emprego que tem na prefeitura. Aí foi quando ela citou a igreja. Ela disse que são 100 mil reais por mês. Ela não tem como provar por quê, gente. Deixa eu dizer um negócio a vocês. Alguém que está me assistindo agora ou me ouvindo. Minha comadre Aline, querida. Cheiro para você. Obrigado pela audiência. Meu compadre Gilberto Silva. Alguém que está nos ouvindo agora. Manassés, que está aqui ao lado, conhece do assunto. Alguém já viu um recibo de dízimo? O que é que a igreja, ela prega? Seja qual for a denominação, e o senhor me corrija se eu estiver equivocado. O dízimo é aquilo que o seu coração manda. Aquilo que você pode, claro, financeiramente. Você não vai dar um dízimo maior do que o que você pode para não ter comida dentro de casa para você e para os seus filhos. Mas é o que o seu coração manda. Pode ser um real, pode ser 10 reais, pode ser 1.000, 2.000, 5.000, 7.000. Eu tenho um amigo aqui em Santa Cruz que já fez uma oferta de 7.000 reais. Uma determinada igreja aqui da cidade. Eu também conheço muita gente que coloca 2 reaizinhos, Manassés.
Sim.
Na hora da cestinha, na hora do momento, ali na igreja católica. Eu conheço gente que coloca 10 reais dentro de um envelope e doa. Não tem recibo, ô nega.
Pra
que derrapada. Aí é o seguinte, nega, ela... É isso, essa bipolaridade política, ela tem que resolver logo isso, Manassés. Ela tem que ir pro divã. Igor, Jéssica, o mais rápido possível do divã político. Nega, semana passada, inclusive abri o texto do meu blog falando sobre isso, Igor, ela protagonizou até agora a denúncia mais grave contra a gestão de Fábio, que foi aquele bendito felino, aquele gato, na Secretaria de Mobilidade Urbana, que aquilo ali é um escárnio, viu? É um absurdo aquilo ali. Um absurdo aquilo ali. Isso aqui em país sério, caía prefeito... Caía secretário, neguia presa, era o escarcéu dos diabos. Mas enfim, ela protagonizou a denúncia mais contundente até agora contra a gestão de Fábio. Aí 3, 4 dias depois ela faz isso. Paciência.
Jéssica.
Eu vou acompanhar tudo que meus colegas disseram, concordo em gênero, número e grau. Infelizmente não é a primeira colocação que nega faz polêmica. Inclusive... Já fez alguns comentários em relação a Fernando Aragão e sobre Fábio.
A China já chegou a dizer que não iria se vacinar.
Pois
aí
é.
Depois pediu desculpas.
E, enfim, eu parei assim também para pensar o que falar a respeito desse vídeo. Porque é um absurdo. É um absurdo. Como César falou, não pode provar. Deixa eu tirar o cabelo aqui do microfone. Deu certo agora? Meu Deus!
É o de Manassés, isso é o de Manassés.
É não, é o meu.
Manassés passa.
Alexa, Ney.
Ô, bicho da cabeça.
Vou falar um pouquinho assim até a gente conseguir ajeitar. Foi um comentário infeliz, novamente, né? Que veio retratação, como Manassés falou, após horas e horas de desse conteúdo tá rolando em grupos de WhatsApp. A gente sabe como o povo de Santa Cruz é com política. E, mais uma vez, um comentário infeliz que mexeu com a fé de algumas pessoas que trabalham e podem ser cristãs, evangélicas, católicas, o que quer que seja. Eu acho que ela tem que sentar no divã, como César falou, saber quem é que está... assessorando, eu não digo assessorando porque eu conheço o assessor de nega, mas quem está direcionando,
aconselhando,
quem é que está aconselhando ela para que ela comece a tomar conselhos diferentes, porque infelizmente está cansativo, tanto dela quanto de outros vereadores também.
Ó, deixa eu dizer uma coisa, Edson Vieira tinha como conselheiro Manassés, você lembra muito bem disso, o saudoso Agostinho Rufino de Melo. Edson, que é um sujeito experiente, talhado, e que na política Edson erra pouco. Edson erra pouco na política, Igor. E Edson tinha como conselheiro Agostinho Rufino, que era com quem ele conversava, que era quem o aconselhava em certas decisões. O político, ele tem que ter aquele conselheiro, aquela pessoa experiente que vá guiá-lo por um caminho bacana. Hoje, ainda na esteira, Manassés, Jéssica, Igor, eu acho que não entra na pauta hoje, mas aí a gente não pode deixar certas coisas passarem batidas. Me preocupa muito o nível dessa Câmara de Vereadores que temos. Hoje eu vi um requerimento ostentado pelo meu amigo Pedro Mulatinho Neto, publicou no seu Instagram, e Pedro é assessor do vereador Zé Boi. Zé Boi enviou uma solicitação para o DER, para o governo do estado, para a Alessandra Vieira, pedindo quebra-molas na PE-160. A PS acabando.
Não, aí não dá, não.
A PS acabando, precisando urgentemente ser totalmente refeita. Existe um tapa-buracos sendo feito, que é um tapia-buracos, para em breve ser feito um serviço de verdade. Aí vem me pedir quebra-molas na PE-160. Primeiro que eu odeio quebra-molas. Eu odeio quebra-molas. E segundo, numa PE, velho. Lembra muito o saudoso Zé Elias, que certa feita pediu pontos de Toyota para a porta dos motéis. Ele disse que não ria não, que é sério o bagulho.
Ele pediu quebra-mola, mas
foi Zé Boi foi, eu mandei inclusive no grupo do programa.
Uma coisa que me parece que não pode ter quebra-mola na PE.
Não pode, nem deve. Tem ali no Bar de Cido, ali perto de Jataúba, já tá bom aquilo ali, é muito chato. Saudoso Zé Elias enviou um projeto para a Câmara, viu, Manassés? Pedindo pontos para parada de Toyota e de lotação de ônibus na PE-160. E sugeriu as portas à frente dos motéis.
E que justificativa?
A Zé Elias é que precisavam desses pontos para a população esperar o transporte. Imagina a fuxicada, tá o cabo lá esperando o Toyota e vai saindo fulano, ciclano. Pronto, Zé Boi. Pelo amor de Deus, faça isso comigo não. Faça isso comigo não.
Zé Boi e outros, né? Porque também teve um...
Ah, lá já teve.
Até animal dentro de hospital para visitar o paciente e o pessoal tá querendo colocar.
Esse ano teve um voto de aplauso, eu acho, foi um voto de aplauso pro rapaz que faz a manutenção dos computadores da Câmara. Pronto. De autoria do Nego Zé.
Uma sugestão.
Outra pérola.
Do jeito que está essa questão, porque isso passa muito pela assessoria. Realmente, às vezes, o vereador, ele não tem experiência, realmente, legislar não é algo tão fácil. Por isso que é preciso uma assessoria competente.
E uma coisa é uma entrevista numa emissora de rádio, que pode ser de supetão. Outra coisa é um projeto, que
sim,
é redigido,
sim,
que
sem
se tem
dúvida.
Tempo, né?
Sem dúvida, então... Poderia, de repente, a presidência da Câmara... Olha, veja, nós temos dois deputados estaduais da cidade. Temos também, cada grupo aí tem, às vezes, até vários. Não vou dizer que não sejam três federais, mais do que três federais. Gente, entre em contato com esse pessoal. Traga uma assessoria dessa para cá. Dá um curso a esse pessoal, uma semana. Faz um seminário para alinhar isso aí. Para realmente mostrar como a coisa caminha. Para ter polidez, gente. É uma coisa... Se não se sabe... Se busca a fonte para aprender, é por aí que a coisa anda. Porque senão vai ser um mico atrás do outro, e isso a pequeno legislativo. Só a pequena.
A pequena estressa a população, porque a gente se estressa com um bocado de besteira que passa na Câmara de Vereadores mesmo. E era o que eu temia. Eu tinha medo dessa renovação. Vai ter uma renovação muito grande, teve... E hoje a gente está vendo que nem toda renovação vem para o bem da cidade,
A renovação de 2008 para 2012, a renovação já foi pior. 2008 nós tínhamos uma Câmara com Dimas Dantas, Ernesto Maia, Diogo Moraes, Galego de Mourinha, professor Afrânio Marques, Júnior Gomes, ó. Só fera, pô. Só fera. Vamos para 2012. Deu-se uma renovada.
Foi quando entrou o Luciano, né?
Luciano Nara e mais alguns outros bons nomes. Não é? Agora, essa de 12 para... Aliás, essa de 16 para 20, a renovação, se você comparar, né? Os que foram eleitos em 16 para os que foram eleitos em 20. Nossa Senhora, é de dar conjuntivite em olho de vidro. É, dá não. Eu encontrei com o Capilé no começo do ano, eu digo, ó, Capilé, deixei de frequentar a Câmara. Ele disse, você vai se surpreender. Nos visite. Nos visite.
Eu tô sendo surpreendido toda semana.
Nos visite que você vai mudar de ideia. E eu fui, cheguei lá, fiquei ao lado do companheiro Marcondes Moreno. Eu te juro, Manassés, com uns 40 minutos, eu digo, meu Deus do céu. Aí depois eu encontrei com o Capilé, eu digo, ó, Capilé, passar mais uma temporada boa sem pisar por lá.
7 horas e 42 minutos, vamos para o intervalo rápido. Daqui a pouco, depois muito do intervalo, bem, nós vamos voltar a muito falar bem sobre a nega.
Voltou, né? A malhar, tá forte.
Voltei, né, eu tô forte, eu tô com um vigor enorme, a malhação. Um abraço para minha personal.
Vocês comentaram sobre o vídeo de Igor. Rodaram o vídeo de Igor aqui no programa?
Ah, não, mas muita gente já viu. Ela já quer rodar meu vídeo.
Gente,
carro,
eu preparei um vídeo em homenagem a você. Depois eu vou mandar pra edição aí.
Rapaz, pessoal, já me mandaram tanto vídeo de cachorro, do povo correndo dos cachorros. Tanto vídeo que eu já vi vídeo.
O problema todinho é que os gatos encobriram seus cachorros.
Pois
exatamente.
É.
Depois de intervalo, a gente fala sobre o gato. Fala sobre o gato lá na vereadora Jéssica. Segundo.
Vereadora Nega.
Um abraço pra minha amiga Jéssica Cavalcante. Por que é que eu tô misturando, hein? Vamos pro intervalo.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular, que é com preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse, você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, JCL Casa Construção.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem pra Viana e Moura. São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo. Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
7h44, antes de seguir aqui com o programa, vou dar um abraço aqui para três pessoas em especial. O Paulinha Barbosa, que na sexta estava acompanhando o programa, pediu um abraço.
E um abraço para você, Paulinha.
Um abraço, Paulinha, obrigado pela audiência. Um abraço para o William Henrique também, que estava ouvindo na sexta, falou comigo pelo WhatsApp.
Willy é fã de quê? De ônibus.
É, tu conhece o Willy?
Conheço.
Ok, Willy, pronto. Ele é fã de Alessandro, de Edson.
É, e de ônibus. Ele tem uma fixação por ônibus.
Ele sempre viaja, né?
E eu é interessante, ele tem muita gente. Você pensa que só tem um doido assim? Não, mas tem um bocado. Né?
Que é isso, meu amigo.
Um abraço, Willy. Willy.
Um abraço pra você. E um abraço também para o meu amigo Alberto Xavier, que tá acompanhando o programa.
Uma voz a serviço do povo.
Ei, gostei, viu? Você era pra ter a musiquinha dele aqui, né?
Você botou o quê naquela água que deu pra nega hoje de manhã? Minha liderança. Ô, oh, minha liderança.
Gente, agora a gente fala ainda sobre a vereadora Nega. Tem vídeo aí?
Ô, Nega, pra render pauta.
Tem vídeo sobre o gato da vereadora Nega?
Mandaram um áudio aqui pra minha.
Tem uma reportagem. Coisa aí. Que áudio foi esse que mandaram pra vocês?
Não posso botar no ar, não.
Que é isso, rapaz? O que é que tá acontecendo no mundo animal, hein, meu amigo? Que é isso? Vamos ver uma reportagem aí do Paulo Viana falando sobre essa situação que aconteceu hoje durante o dia. É, na ONG da vereadora Jéssica, da vereadora Nega.
Nega, eu tô encucado com a vereadora de Jéssica. Deus, velho.
Encucado com a vereadora Jéssica, com a vereadora Nega. Jéssica, parece que tem um gato.
É Jéssica. Não, mas ela é minha amiga. É porque você tá falando também com Jéssica Lagos.
Jéssica Lagos, é isso. Manassés é muito sensato, mais sensato esse programa.
E a vereadora Jéssica já capou um bocado de gato também, capou um bocado de cachorro. Pode ser
exatamente,
também. Um abraço, Jéssica.
Um abraço para você. Vamos agora ver uma reportagem com Paulo Viana sobre esse possível gato na ONG da vereadora Nega. Confira.
Com relação ainda ao furto desta energia elétrica aqui em Santa Cruz do Capibaribe, onde está sendo realizada uma queixa, né, prestada uma queixa na delegacia da capital das confecções, a Guarda Civil Municipal foi acionada pelo vereador Carlinhos da Coab, como também o pessoal da gerência de iluminação pública do município, o Samuel Amorim, conversa com o GCM Renato, que nos relata agora a situação encontrada no local, já que vocês foram acionados, estiveram até o local.
Veja, nossa equipe foi acionada, né? Como você bem falou, pelo vereador Carlinhos da Coab, mais alguma equipe de iluminação daqui da nossa prefeitura. Ao chegar no local, realmente foi constatado que haveria essa suposta irregularidade na ligação, tendo em vista que não havia contador, né, ou algum tipo de registro de energia no espaço, né, no cômodo lá de onde estava vindo o cabeamento da energia do poste, que é um poste que é ligado à energia para a feira de gado, né, e indo direto para esse cômodo, onde se localiza essa suposta ONG, e que de fato existia lá vários animais, cachorros e tal. E isso foi observado de imediato.
DSM Renato, vocês não chegaram a ter acesso dentro da ONG. No entanto, no momento que eu estava lá, né, a proprietária, que é a vereadora Negra, chegou no local, inclusive esteve conversando com o vereador Carlinhos Acuab, com a equipe da guarda. O que ela chegou a relatar para vocês no momento com relação à situação?
Nós não chegamos a adentrar a localidade, né, justamente porque ela, como você bem afirmou, a suposta proprietária chegou no local e também veio a conversar aí com o vereador Carlinhos Acuab, onde ambos conversaram sobre o fato. Ela explicou, deu a versão dela, né, segundo ela, ela teria como informar o porquê dessa situação. Não cabe à nossa guarnição, no caso, julgar o fato, né? O nosso feito foi até aqui, até trazer acompanhar, na verdade, a parte denunciante, né? No caso, o vereador Carlinhos da Coab, constatar lá o fato, acompanhá-los, inclusive pela questão da segurança do nosso pessoal da prefeitura que estava no local, do próprio vereador, por ser pessoa pública, assim como o local, que é um prédio público, né? Então, sendo de estrito cumprimento legal do nosso efetivo, assim também como garantir a segurança dos que lá se encontravam ou que chegaram após, como no caso da própria vereadora Negra, que chegou logo após também.
Está com o efetivo da guarda nesta ocorrência?
O efetivo foi o inspetor Cipriano, ex que vos fala, motorista Renato, e também o patrulheiro Martins.
Obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho do efetivo.
Muito obrigado, estamos à disposição, assim como fomos acionados aí pela Câmara do Vereador e pelo mais o pessoal da Prefeitura, poderia ser também o outro lado ou qualquer pessoa que necessitar de acionar o nosso serviço, estamos à inteira disposição.
GCM Renato, Guarda Civil Municipal aqui de Santa Cruz, Capari, conversando com a gente com relação à situação, né, que foi conduzida aqui para a Delegacia de Polícia. Samuel Amorim, rapidamente aqui, pegar a fala do Samuel, já prestada a queixa, Samuel, nessa situação aqui na Delegacia?
Já sim.
O que foi relatado aqui, parte dos denunciantes, e o que a polícia chegou a informar para vocês?
Não, apenas nós não tivemos contato com a polícia, apenas eu prestei a queixa, recebi a denúncia que estava havendo um desvio de energia, porque na época o que foi solicitado foi para fazer um melhoramento na iluminação de lá, que era um local muito escuro. Inclusive, recebi até um áudio aqui que comprova isso. Então, se alguém fez esse desvio de lá, não foi com consentimento da prefeitura.
Segundo o vereador Carlinhos da Coab, a vereadora Negra, chegando ao local, chegou a relatar que realmente tinha feito, mandado fazer essa ligação de forma irregular, né? O senhor chegou a ouvir a situação e o que pode pesar nesta demanda, já que é iluminação pública?
Justamente porque a finalidade do pedido foi de iluminação pública. Está entendendo? E lá o que foi constatado foi um desvio de energia. Desvio no sentido, ela estava passando pela medição do medidor da prefeitura que alimenta a feira de gado. Entendeu? Foi tirado para e estava alimentando o canil. Então, nós constatamos lá, porque, como eu já lhe citei, é totalmente diferente da iluminação, no caso da iluminação pública. Até nós fizemos um melhoramento lá na iluminação pública, porque o que exigia era uma melhor iluminação para dar mais segurança.
Neste caso, pelo que o senhor me relata, está passando a energia do contador do prédio público, no entanto, está indo para a ONG, que é particular, que pertence à vereadora Negra.
Exatamente.
E agora esperar que providências possam ser tomadas.
Justamente.
Não é a primeira vez que acontece isso, né? Semana passada tivemos um fato bem semelhante aqui também, Santa Cruz, próximo, onde vai ser a mobilidade urbana.
Justamente, eu não sei até assim, qual foi a intenção da vereadora, porque ela disse que eu tinha pedido, eu tinha autorizado fazer uma gambiarra desde o ano de fevereiro. E você tem uma ideia, o dono do imóvel, depois eu soube que fez um contrato para fazer a reforma. E o contrato de locação da prefeitura foi feito no dia 5 ou 7 de maio. Quer dizer que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E eu realmente, quando foi no dia 2, eu pedi, deu entrada na CELPE com pedido de ligação para aquele imóvel.
Então já está resolvida aquela situação lá ou continua ainda?
Não, está resolvida. A CELPE veio até me pediu desculpa pelo atraso, porque ele tem 72 horas para fazer a ligação. Mas eles foram lá e ligaram, está tudo normal lá.
E agora esperar que resolva essa outra situação lá da Feira Ligada.
Exatamente.
Tá aí, Samuel Amorim conversando com a gente, ele faz parte da gerência, né, de iluminação pública aqui em Santa Cruz do Capibaribe, conversando conosco com relação a esse fato, prestou queixa aqui na delegacia de polícia. A polícia agora vai investigar esse fato, ouvir as partes, e a gente espera aí que seja tudo resolvido, e quem acaba ganhando com isso é a população. Reportagem, Paulo Viana.
Então tá aí a reportagem do Paulo Viana entrevistando tanto o GCM como essa segunda figura aí, 753, o Samuel Amorim. Deixa eu só chamar o vídeo agora do Júnior Lino. Júnior Lino, ele nas redes sociais gravou um vídeo falando sobre esse mesmo assunto,
Fada,
né? Como diz César, que resolveu se meter na zoada, resolveu falar sobre esse assunto,
né?
Se pronunciar. E agora a gente vê o que é que ele tem a falar. Um vídeo aí de 1 minuto e meio, mais ou menos, a gente confere agora.
Olá, pessoal. Tive hoje pela manhã, né, na situação lá da nossa amiga vereadora, a nega da ONG, né, e estive vendo de perto, porque ela não tem nada de iluminação. Né? E eu e o secretário Samuel, né, Samuel Amorim, nós estamos se comprometendo de colocar toda a parte elétrica, né, dentro do canil e também fazer toda a manutenção dali daquele setor, daquele local, que é o da Feira de Gado, né, seu Samuel?
Exatamente, nós temos que ver esses casos que ser resolvidos imediatamente, porque você sabe como que é a iluminação, a questão de segurança e o que for preciso, que tiver à disposição da prefeitura. O Departamento de Iluminação e Energia vai fazer o possível, tanto nesse local como em outros que fazem, caso se necessite desse mesmo trabalho. A gente vai fazer uma parceria com todo mundo para que a gente possa dar uma qualidade melhor de segurança e de iluminação em alguns locais.
Então, esse é um comprometimento nosso, do secretário Samuel, da Prefeitura, em nome do prefeito Fábio Aragão, do vice Elinho. E vamos resolver essa situação, viu, nega? Pode ficar tranquilo que amanhã, segunda-feira, vamos resolver essa situação, tá certo? Um abraço e até a próxima oportunidade.
Só para atualizar essa informação aqui, no vídeo, o Manassés observou bem ali, tem a data 3 de janeiro. Hoje nós estamos aí no dia 14 de junho. Possivelmente isso é um vídeo.
É um vídeo de quando o serviço foi acertado, né, Manassés? Você isso. Disse o que é esclarecedor, né?
Isso, eu creio que o vídeo ele esclarece aquilo que o Samuel disse na entrevista, que o que havia sido compromissado era tão somente que a prefeitura iria melhorar a iluminação pública ao redor porque era escuro. Tão somente isso. É o que eu vejo, inclusive, na fala do secretário Samuel ali em 3 de janeiro. Tão somente isso. Não vejo.
O resto é saber o seguinte: foi gato ou não foi?
A gente está com um probleminha no microfone da Jéssica, a gente vai só trocar ali a pilha. Enquanto isso, fica essa dúvida aí, não é, ô César? Se é gato, se não é.
Configura, diz que é. É, configura o roubo de energia. Se configurar, é gato do mesmo jeito, nega. Carlinhos.
Se é confirmado, sim, porque o GCM acabou de confirmar na delegacia.
Pronto, e aí,
que é um furto de energia.
Pronto, e aí, Manassés, Jéssica, é tão furto quanto o outro. O outro é mais grave, na minha opinião. Trata-se de um prédio público, de uma secretaria gerenciada por um militar, né, tem essa coisa toda, de uma prefeitura, de um prefeito que foi eleito sob o signo do combate à corrupção e que tem a obrigação de combater a corrupção do primeiro até o último dia de mandato. Então, é um absurdo total, completo e restrito esse da Secretaria de Mobilidade Urbana, mesmo o pau tendo quebrado no lombo do mais fraco, que foi Júnior. Júnior cumpriu ordens ali. Esse de hoje é o seguinte, está comprovado que é gato, é tão gato quanto o outro, meu irmão. É tão roubo quanto o outro. E se nega, por acaso, nega tiver caído nessa, Manassés, de ter apontado o dedo dela para a secretaria, estando o dedo dela sujo, é uma mancada homérica, meu irmão. Sinceramente, eu não sei onde é que vai parar essa coisa, não.
Jéssica, vamos seguir agora com você.
É, César tirou minha dúvida, porque eu tinha ficado na dúvida se tinha sido gato, se não tinha, mas o que foi que eles fizeram? Eles em janeiro, é isso, em fevereiro, esse janeiro, primeiro vídeo. O que eu entendi é que eles deixariam a localidade mais iluminada, não é isso? Mas se realmente tinha esse gato, esse desvio de energia para a ONG, que é particular, não. É gato. E como César falou,
é tão roubo.
Se apontou o dedo com as costas sujas, foi uma mancada homérica.
Manassés.
Trata-se o seguinte, é aí onde eu entrei. Do ponto de vista do... O crime de desvio de energia, ele é objetivo. Sem intenção, com intenção, está no Código Penal, acabou a história. Agora, foi aquilo que eu ponderei na semana passada. Gente, é a intencionalidade, porque a denúncia, quando a gente traz uma denúncia, especialmente um vereador, está dentro do direito dele estar. É para fiscalizar? É. Agora é preciso saber se do outro lado não tem um telhado de vidro. Porque talvez, certamente, a vereadora negra, não, eu quero acreditar que ela jamais tivesse conhecimento disso. Jamais tivesse conhecimento disso. Alguém foi lá, resolveu, ela está confiando no trabalho que alguém está fazendo. De repente, chega uma denúncia de que há um desvio de energia feito de um contador não sei de onde que está alimentando a ONG, que há tanto tempo ela milita à frente dela. Então veja que situação difícil. Semana passada, a vereadora fez uma denúncia, atribuindo inclusive a responsabilidade direta ao prefeito, e bateu dos dois lados. Como se o prefeito, aparentemente, se o prefeito tivesse ciência de tudo aquilo que estava acontecendo naquela secretaria. De tal modo foi a envergadura da denúncia que caiu imediatamente um secretário e a pessoa que, segundo consta, foi o responsabilizado ou responsável por executar a ordem de fazer aquela ligação clandestina. Quando é hoje, surge uma denúncia que envolve a ONG dirigida pela vereadora que fez a denúncia semana passada. Pessoal, é preciso ter muito cuidado. As responsabilidades têm que serem assumidas por quem quer que seja. Agora, falar muitas vezes de uma forma de que fulano ou beltrano sabe, premeditou, planejou, fez, como se todo erro fosse intencional, é preciso medir, porque de repente, ela mal se passou uma semana e a denúncia que recaiu sobre o secretário, funcionário da secretaria, sobre o prefeito, recaiu agora sobre quem denunciou. É preciso ter responsabilidade nas denúncias, porque agora vamos ver qual vai ser a justificativa da vereadora que denunciou justamente na semana passada servidores públicos, inclusive responsabilizando diretamente o prefeito a respeito disso.
Eu só finalizar aqui com as rádios, para quem nos acompanha através das emissoras de rádio, a gente finaliza agora a conexão, mas nós seguimos falando sobre esse assunto e também vamos abordar sobre a live do Fábio Aragão, que aconteceu ontem, ainda neste programa. Você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua audiência.
E fica difícil, né? Como o Manassés falou, ele torce para que... nega não esteja sabendo, não tiver ciência, mas fica difícil a gente pensar desse jeito, porque quando a gente paga energia, chega a conta. Como é que está sendo alimentado e quem é que está pagando essa conta de energia da ONG? Eu acredito que fica difícil. Dela não sabe que tem alguma coisa errada, fica meio óbvio. Se não chega papel de cobrança, ou chega quando tem um gato, eu acredito que não. Né? Tem contador na ONG?
3 de janeiro deixou tudo ok, não foi feito por ele. Esse é o vídeo que a gente colocou, não foi feito por ele nenhum gato. Agora por a questão ele... é que de janeiro até agora, o que foi feito?
Pois
o gato, quem fez esse gato?
Pois é.
É isso que ainda está, acho que não, tem uma lacuna aí que ainda não foi respondida. Tem algumas coisas ainda que a gente precisa. Vamos aguardar primeiro a vereadora se posicionar, né? Que até agora eu imagino que nem com nota ela falou, então a gente aguarda. Se houver um posicionamento, a gente vai trazer aqui, com certeza, a nota da vereadora. Mais algo a acrescentar?
Santa Cruz é a cidade com nota em cima de nota, né? A gente tem nota para tudo, de todo canto.
Tem que ter nota. E ainda tem nota que vem com algumas situações aí que nem sequer respondem exatamente o que a gente queria, né? 8:01, vamos agora mudar de assunto, porque na noite de ontem o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Fábio Aragão, ele realizou uma transmissão ao vivo em uma rede social. Essa transmissão é intitulada como Live da Verdade. E ele falou das melhorias feitas pela sua gestão à frente da prefeitura nos últimos meses. Em determinado momento, o gestor informou que já recebeu diversas propostas de propina desde o dia que assumiu a gestão do município. A gente tem um trecho dessa live, vamos assistir.
Mas vocês me escolheram, eu e Elinho, para a gente fazer o que está dentro da lei. E é nisso que nós vamos fazer, né? A gente está honrando o voto de vocês. Talvez alguns setores estejam mais lentos do que a gente desejaria, mas é porque a burocracia é assim mesmo. Eu recebo todo dia pessoas que chegam no meu gabinete e dizem assim: ah, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Eu já recebi diversas propostas de propina, né? Me ofereceram propina na cara dura, né? E eu digo, jamais eu ia aceitar um negócio desse. Jamais eu faria isso, né? Eu chego daqui a 4 anos, olho para trás e vou dizer, vou olhar, eu quero olhar de cabeça erguida, olhar para os meus filhos olho no olho e dizer: olha, o pai de vocês passou 4 anos aqui, ou 8, sei lá, vai ser depender do que Deus mandar, que eu estou aqui para fazer o que Deus quer, né? Se Ele mandar, eu vou de novo. Mas eu quero olhar para os olhos do meu filho e dizer: olha, seu pai entrou aqui e saiu com essas mãos limpas aqui, ó. Aqui as mãos do seu pai são limpas, igual era o avô de vocês.
O vereador de oposição, Gilson Julião, do MDB, por meio de nota, disse que vai interpelar o prefeito Fábio Aragão na justiça para que o gestor justifique as supostas ofertas de propina. César.
Foi um desastre essa live. Foi um desastre essa live do Fábio de ontem. Primeiro que live da verdade, criou-se um clima de fortes revelações, de contraponto ao que vinha sendo dito contra a gestão. E Manassés, Jéssica, eu ouvi, eu estava assistindo o jogo da seleção e minha esposa ao lado, com o celular ouvindo a live, assistindo a live e ouvindo, né? Claro. Eu botei a televisão no mudo, Manassés, e fiquei acompanhando a live do prefeito Fábio. Não acompanhei na íntegra, 100%, mas acompanhei boa parte. E não teve nada de bombástico, não teve nada de revelador. Eu acho que, primeiramente, sabe, Jéssica, Manassés, aí eu vou requentar uma crítica minha. Prefeito Fábio, pelo amor de Deus, reveja esse tipo de coisa. Uma coisa é o senhor fazer uma live com orações, com pedidos. Pode dar-se num clima e num ambiente mais despojado. Não vejo problema nenhum nisso. Outra coisa é uma live como essa de ontem. Primeiro, eu acho que deveria ser observado, elaborado, não sei se foi, eu sinto falta talvez disso, como profissional de imprensa, um roteiro para que ele pudesse trazer os pontos necessários, revelando verdades ou não. Outra coisa, nem necessidade desse nome teria de ter, Live das Verdades, revelando verdades, enfim. Eu acho que foi um desnecessário o evento, né? Só gerou pautas negativas, porque não sei se vocês sabem, não foi colocado aí aqui no texto, mas a live estava fechada para comentários, ou seja, ninguém podia comentar. E assim que a live foi encerrada, Júnior Lino mandou nota em tudo que é de grupo de WhatsApp, no privado do mundo todo, e publicou no Instagram, publicou no Facebook, detonando com a gestão, chamando Fábio de fraco, de covarde, disso, daquilo outro, ou seja, ruim. Como foi ruim também a notícia de que Gilson agora aproveita a oportunidade para interpelá-lo na justiça. Eu acho que, na verdade, a bem da verdade, está faltando alguns pontos para o prefeito Fábio se apoiar, Manassés e Jéssica, nesse começo de gestão. E aí eu não vou falar de pessoas. Cada um tem a incumbência de escalar a sua equipe de quem ele queira trabalhar, de quem ele queira para trabalhar consigo. Isso desde a campanha até a gestão. Mas eu sinto falta de uma comunicação mais forte, de uma comunicação mais eficaz, de uma comunicação mais política, Manassés. Eu acho que você entende onde eu quero chegar. Uma comunicação política
Igor, que é aquela que vai prepará-lo para o que ele vai falar e já antever o que pode gerar de desgaste, de saldo positivo ou negativo, de acordo com as suas palavras. Eu acho que está faltando também uma linha política a ser seguida por Fábio. Fábio tem que saber politicamente qual o caminho que ele pretende trilhar, para onde ele vai, aonde ele quer chegar. E falta postura. Eu acho que falta postura de um grande líder nesse momento ao prefeito Fábio Aragão. Observe um vídeo gravado por Edson Vieira no sábado, ou na sexta, sexta ou sábado, acho que na sexta. E observe o vídeo gravado pelo prefeito Fábio Aragão, ou melhor, o vídeo gravado da live do prefeito Fábio Aragão da noite de ontem. A postura é totalmente diferente. Eu acho que tem que ter postura, tem que ter firmeza nas palavras, tem que ter um olhar mais forte, tem que ter uma postura mesmo, Manassés, de quem está liderando, de quem acredita no seu projeto, de quem sabe que aquilo ali vai dar certo. Até mesmo para passar tranquilidade para o eleitor, para o seu povo. Eu sei que Fábio ainda é inexperiente para a coisa, mas aí volto, vamos lá. A necessidade maior ainda dele ter alguém que saiba conduzi-lo no campo midiático, no campo político, no campo das articulações. Eu acho que está faltando isso. Falta uma comunicação política mais forte, mais objetiva e mais eficaz. Falta uma definição política do que Fábio é, aonde ele quer chegar e com quem ele pretende ir, e falta essa questão da postura. Tem que ser mais firme, tem que ser mais forte, tem que ser mais incisivo, tem que mostrar ao povo de Santa Cruz, ó, eu tô pronto para lutar por isso e por isso, para a gente sair dessa situação o quanto antes. Eu vejo Fábio ainda numa postura tanto quanto fragilizada, na defensiva, e isso não é bom.
Porque eu acho que a grande questão passa pela inexperiência de Fábio no campo político. É o que eu tenho dito. E me parece que Fábio trilha um caminho que eu acho interessante. Quem está antenado hoje, especialmente o prefeito, vereador, ele sempre vai ter o viés de se comunicar com o seu eleitor e com a população em geral, através das redes sociais. E o Fábio faz isso sempre. E está certo. É o caminho, porque é o meio hoje mais fácil de você se colocar próximo de quem precisa ouvir as informações, de dar transparência às suas ações. Mas, ao mesmo tempo, Jéssica e César, o que me aparenta é que ainda o Fábio, ele não deseja assumir esse perfil de talo mais político. Ele pretende continuar sendo o Fábio diante das eleições, que ele deixou muito claro numa entrevista que ele deu aqui, logo quando foi eleito, creio que, não sei se foi a primeira ou a segunda que eu assisti, e uma que eu estive presente aqui, que na verdade, assim, ele nunca planejou isso. Infelizmente, com a partida de Fernando Aragão, de forma tão inesperada, em virtude da Covid, ele assumiu uma função que ele jamais sonhou em tê-la. E com a graça de Deus e a força do povo, ele chegou. Agora, é preciso entender também uma outra coisa, e por isso que eu creio que o Fábio precisa tanto melhorar as pessoas que estão ao seu lado e aconselhando. Porque Fábio perdeu, César, duas pessoas importantíssimas. A primeira que ele perdeu foi o pai dele, Jéssica. Porque se por acaso o Fernando tivesse entrado em coma, como entrou, em coma induzido, em virtude da intubação, mas tivesse voltado, certamente Fábio já era o candidato. Ele não teria como, César, se engajar numa campanha. A probabilidade era que Fábio fosse o candidato. Mas com a recuperação dele, Fábio sendo eleito, certamente Fernando seria o conselheiro de Fábio. Com a partida de Fernando ficou quem? O ex-prefeito Aragãozinho, que poderia também, em virtude da ligação que o Aragãozinho tinha com o Elinho, ser esse conselheiro. Se foi também, esse ano, infelizmente, o ex-prefeito Aragãozinho. Então, talvez falte a Fábio esse conselheiro mais experiente, tanto do ponto de vista político, mas do ponto de vista de administração, de gestão da coisa pública. Porque num caso como esse, de uma live como essa, falar o que Fábio falou, veja, o normal era que, diante de uma oferta de propina, o prefeito poderia imediatamente, como servidor público que é, decretar a voz de prisão na hora, chamava a polícia. Não tinha outra...
Se eu estiver
equivocado. Não tem outra saída. Eu não vou entrar porque não é minha área, não é direito criminal, mas uma coisa que eu sei que é muito patente é o seguinte: ele poderia dar voz de prisão. Ele poderia. Porque o que o prefeito está falando é algo que, infelizmente, é muito comum em prefeituras, em gabinetes institucionais, de governo de estado, em secretarias. Esse tipo de proposta, infelizmente, em termos de Brasil, é muito comum. O que ele fez, ele foi muito transparente em falar. Agora, tem que ter muito cuidado, porque agora realmente ele pode ter que dar explicações porque não tomou as atitudes necessárias. E de repente, ter que citar os nomes de quem, quantas pessoas lhe ofereceram propinas, uma vantagem para de repente fechar um contrato. Isso é o que é mais sério. Agora, o que o prefeito falou, que não é algo incomum, não é não. Isso é algo, infelizmente, muito comum. Agora é preciso realmente ter seriedade e postura. Nesse sentido, me aparenta que o prefeito tem. O que faltou, talvez, tenha sido o prefeito ter sido mais enérgico, inclusive, que ele poderia dar voz de prisão caso tenha recebido realmente uma proposta de uma vantagem devida como uma propina.
Jéssica.
Como o Manassés falou, eu concordo com ambos, mas como o Manassés falou, eu que convivi com o Fábio antes, durante e pós-campanha, eu já vejo uma mudança de postura em relação ao homem político. Ele hoje é bem mais político do que era no tempo da campanha. Mas a gente sabe que ele precisa um pouco mais de experiência nesse quesito. E como o Manassés falou, ele precisa buscar conselheiros políticos com experiência na política. Foram duas perdas muito grandes. Aragãozinho e seu Fernando, mortes que a gente lamenta todos os santacruzenses e todas as pessoas que se foram por Covid, mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que podiam fazer a diferença num momento como esse, politicamente falando, com o conselho, e infelizmente ele ficou desamparado nesse sentido. E também em relação à fala do prefeito, a gente sabe que esse tipo de proposta acontece no Brasil, falando como pessoa brasileira, como daqui mesmo, a gente sabe que é muito comum esse tipo de oferta, de vantagem, enfim. E eu acredito que ele foi transparente demais, mas faltou o lado político. Porque um político de carreira, de experiência, não citaria. Eu não vejo como uma coisa absurda também, porque a gente sabe o que é o que acontece, né, na nossa região, no nosso país, mas é uma coisa que agora se voltou contra ele, infelizmente, e que provavelmente ele vai ter que dar explicações na justiça por conta disso. Mas a transparência, a vontade de fazer, essa troca com o público mesmo, dele se colocar nas redes sociais e responder perguntas e falar e dar notícias pela própria rede social, eu gostaria até que outros governantes, nosso governador, nosso presidente, fizessem um pouco mais isso, dando alguns esclarecimentos, falando algumas coisas, mas aí sempre tentando atentar um pouco mais para a fala política, porque quando foge da fala política pode haver algumas complicações.
Muito bem, 8 horas e 15 minutos. Gente, a gente recebeu um vídeo aqui da vereadora Nega, porém o vídeo tem 5 minutos, nós estamos já perto de finalizar o programa. Tem tela quente, né?
Tela quente.
Vai acompanhar a tela quente.
Pode assistir esse modo de vídeo.
Acompanhei de uma boa pizza, não?
Infelizmente, não.
Você está com a barriga um pouco maior, viu? Eu estava fazendo ali uns registros seus.
Isso aqui é de passar
depois
fome.
Eu divulgo, viu?
É de passar fome.
Depois eu divulgo aqui. Eu estava comendo aí de um botão desse atingir aqui na hora da apresentação.
Seu traíra.
Eu tava vendo, viu, ele filmando, era eu comentando e olhando pro celular dele. Eu digo, isso daí é pra se vingar por conta do vídeo do cachorro.
Já tá no celular dele, volta, viu? Olha.
Aquilo é um umbigo?
É um umbigo.
Ney Lima tem outro discípulo aqui.
Rapaz, o que foi isso? Eu não mandei com essa intenção. Ô, Elivaldo.
Tem as antigas de Ney, tem umas de Ney.
Eu prevejo tempos sombrios.
Com as camisas sociais.
Na fã de comunicação e mídia.
Vai. Preveja que...
Mexer com... Olha, foi Elivaldo.
Com quem me pague.
Foi Elivaldo, mas tem base, Elivaldo, o que é isso? Gente, a gente recebeu o vídeo da vereadora Nega, só para registrar aqui. Ela disse que não é verdade essa... a acusação que o Carlinhos da Coab fez, ao lado do Júnior Lino. Ele explica todo o roteiro, como foi feita a instalação, e disse que foi ele que foi realmente quem fez a instalação. E desde que foi feito, até agora, se mantém da forma que ele deixou, certo? Então, estou só passando aqui para você, porque em decorrência do tempo, a gente não consegue exibir todos os 5 minutos e 23 segundos que a vereadora gravou, mas a gente está aqui falando, porque eu falei que ela não tinha se pronunciado e tudo mais. Antes de finalizar o programa, ela se pronunciou, está repercutindo aí nas redes sociais. Então, a gente está aqui falando para você essa situação aí, atualizando o posicionamento da vereadora Nega sobre esse possível gato em sua ONG. Inclusive, ela disse até que teve a ONG invadida pelo Carlinhos da Coab. Depois você vai conferir aí nas redes sociais o posicionamento dela.
Eu quero é festa.
E neste sábado, é inconfundível essa voz, viu? Inconfundível, meu amigo Hildo Teixeira.
Santa Cruz é a cidade que não fica monótona, não dá pra gente ficar, não.
Não tem como. Aliás, ó, já que você tá falando que tá movimentando, tem uma denúncia aí do Emanuel Ramos. Ele diz, abri aqui pra passar pra você a informação.
Mais uma.
Correta, mais uma denúncia que acaba de
muito
sair.
Muito além de gato e macaco tá ali, né?
Exatamente, ali embaixo, ele colocou. Muito além de gato e macaco, deixa eu abrir aqui no grupo, porque foi colocado, segundo o Emanuel Ramos, uma suposta liberação irregular de veículos através da Secretaria de Mobilidade Urbana, com o mesmo secretário que foi afastado há pouco tempo devido a essa situação do gato.
Você sabe que na gestão de Edson, o secretário Fábio Aragão, Fábio Boca.
Sim, o Fábio.
Bem, pessoa finíssima, gente finíssima.
Um amigo.
Teve que entregar o cargo, teve que pedir demissão, porque Fábio liberou a denúncia que ele tinha liberado uma Honda Bis que tinha sido pega numa Blitz. Né? O sujeito foi parado numa Blitz, a moto dele estava em situação irregular e foi levada pro pátio da Guarda Municipal, não sei para onde, sei que foi apreendida. E, segundo a denúncia, Fábio havia liberado essa motocicleta, Manassés. E o promotor chamou o Fábio e foi imposta a ele uma multa de R$20 mil, se não me engano. Ou então ele entregava o cargo. A punição dele seria essa. Ele disse, então preferiu entregar o cargo, né? Eu até brinquei com ele, eu digo, uma bis, aí foi. Quanto a multa? Ele disse 20 mil. Digo, ainda bem que não foi um bitrem, hein? Se fosse, hein? Eram uns R$2 milhões. Ou seja, tem precedente para punição. O danado é que o secretário já entregou o cargo. E estamos desde então sem secretaria, né? De mobilidade urbana, sem secretário. Prefeito Fábio, acorde pela caridade, viu? Faça uma live para anunciar quem é o secretário de mobilidade urbana. Tava, todos os dias ficavam ali alguns guardas no cruzamento da Bilde Deda com a Souza Aragão, rapaz, estava sendo um trabalho tão bem feito ali, fluindo o trânsito, depois que o secretário foi demitido, estamos sem. E hoje eu vi Valmir Ribeiro aperreado dentro do grupo da gente, do programa, quanto à questão de um termo assinado pelo secretário de Mobilidade Urbana, isso não existe mais. O Fábio tem que nomear o mais rápido possível o substituto do antigo secretário.
Então é isso. Devido ao tempo, a gente não vai colocar no ar o vídeo do Emanuel Ramos, certo? Mas já adiantando para você essa denúncia, que deve, inclusive, repercutir bastante
tudo
amanhã.
Fica para quarta, né? Porque exatamente. amanhã tem o olho no olho, é isso?
Olho no olho. A gente tem um vídeo aí, Alivaldo. Se der para ir preparando esse vídeo, enquanto eu mando um abraço aqui para o pessoal, o vídeo do...
Deixa eu mandar um abraço aqui.
Sim, pode mandar.
Está aqui, lá do outro lado da telinha, meu pai, minha mãe e minha irmã.
Foi o dia do pastor ontem?
Foi ontem, o dia do pastor, foi. E eu... fiz uma homenagem a ele pelas redes sociais, onde foi o dia do pastor, e através dele eu quero parabenizar
dele, né?
Em nome dele, do pastor Mauro, os demais pastores que com seriedade anunciam o evangelho. Meu pai, olha, te amo, um cheiro bem grandão, eu sei que por causa dessa pandemia o senhor está bem trancado em casa, estava hoje meio triste, estou trancado em casa. Essa semana vai sair um pouquinho, a gente vai lhe tirar um pouquinho aí de dentro para o senhor respirar um pouco, quem sabe ali no sítio.
Estamos com saúde, pastor Mauro, é essencial.
Vou aproveitar para mandar um abraço para o pastor Mauro, para o pastor Josilton, que é um homem de Deus que eu amo demais, e para o pastor Marcos, lá da Bet Shalom. E desejar feliz dia do pastor, né, a todos os pastores da nossa cidade, e abraçar esses três em especial.
Aqui pela live tem o Lucílio Domingos. Boa noite, meu amigo Igor Araújo, boa noite a todos. Um abraço para todos do programa. Obrigado aí ao Lucílio. O Cícero Evaristo. Fala em Elinho, cadê ele? Tá querendo saber onde é que é Elinho? Tá aqui.
Será que, o vídeo de Emanuel, nem o de Nega, não. Mas cadê o vídeo do cachorro?
Já estão atrás do vídeo do cachorro. O tempo não dá, o tempo não permite. É Bilu, né?
do cachorro.
É Bilu, tem cara de Bilu isso aí, do cachorro, eu sendo cachorro atacado aqui. Pelo cachorro, quase rapaz, atacado pelo cachorro.
A compadecida tem drama um testamento da cachorra que vai ter um testamento do gato e do
cachorro. Drama, tudo uma encenação.
Olha, quase, é porque não
os
deu.
Os cachorros não fizeram nada.
Então, porque não deu pra ver, entendeu? Não deu pra ver, mas você vê que a câmera ali, ela deu uma falha, gente. Na hora que eu subi no carro, deu uma falha.
O cachorro tá só mangando de você.
Eu não entendi. Era um três. Rapaz, mas você sentou em cima, ficou em cima do carro.
Do carro, em cima do carro.
E depois você desceu calmamente e foi andando. O que aconteceu?
Rapaz, eu tava ali querendo dar uma de macho, eu não queria correr. Pode ver que chegou a olhar assim pro lado, eu fui andando querendo correr ali. Porque meu amigo Eduardo tava me dando uma força assim, moral aqui em cima, olhando. Não, vem andando que não acontece nada não.
Um dos cachorros só fazia mangá.
E eram três, viu? Eu pensei que era só um.
Minha nossa.
Foi um tempo de tanto terror, um momento
tão terrível. Não, mas eu ri, viu?
Eram três.
Eu ri. Mas eles latiram, eles se ameaçaram. Bastante.
Não, latiram bastante, bastante. Teve um que estava fazendo uma cara horrível para mim. Queria me morder mesmo.
Ele estava de olho no seu topete. E
era, não sei o que era isso, não. Assim,
queria também.
E eu com sono ainda, né? Chegando aqui seis e pouco da manhã, com sono.
Eu terminei de me arrumar aqui. Na hora.
Despertei na hora. A semana foi sensacional. Começou com tudo. Faz em 8 dias hoje. Aliás, 8 dias hoje. A gente está com um vídeo aí do quadro Olho no Olho. E amanhã? Como? Ah, então depois você confere aí no arroba Santa Cruz Online Oficial os momentos chaves, importantes e, digamos que, emocionantes dessa entrevista do Dimas Dantas. Agora eu me despeço aqui da Jéssica Cavalcante, dos Jéssica Lagos, Jéssica Lagos e dos outros três.
Ele tá vereadora.
Eu fico com a vereadora Jéssica na cabeça. Fico ela na cabeça.
Jéssica
Lagos.
Jéssica,
abre o jogo. Fica de olho nesse galalau, Itamar.
Jéssica Lagos.
Um abraço,
é isso?
Vereadora Jéssica, né? Vou mandar um abraço pra ela também. Você tem sido muito falada aqui no programa.
Não é o que é isso. Né? Hoje foi o dia, vou falar de Jéssica. Meu Deus do céu.
Um abraço, vereadora. Um abraço, Ribamar e família. Um abraço aí pra. Gente, eu não vou falar no todo, não, porque eu vou acabar esquecendo
alguém.
Muita
gente vai esquecer, depois não vão tirar mais foto com você.
Carmen Silva e família. Eu não vou falar o nome de mais gente, não, porque senão depois me cobre e eu tô errada mesmo. Um beijo para todos os nossos telespectadores e ouvintes. Convido a todos vocês a assistirem o programa de amanhã. Eu não sei de nada do que aconteceu, não vi nem o VT que Igor tá falando, mas Dimas Dantas é uma pessoa que vale a pena você sentar, parar e assistir essa entrevista. Eu vou pra uma sardinha também, né? Melhor entrevista da vida, foi a primeira com Jason Lagos, adorei. Nem parabéns pelas escolhas, Jason, Dimas Dantas, você só tá escolhendo pessoas excelentes. E um beijo para vocês todos e até a próxima.
Manassés, até o nosso próximo encontro.
Boa noite a todos, né? Até o próximo. E não esqueçam de amanhã estarem aí com o Ney Lima e o Dimas no olho no olho? No olho, não é isso?
Olho no olho.
De frente
no olho
com o Gabi. Quadro.
Eu gosto de frente com o Ney Lima.
De frente com o Nabi, né, Ney? Mas aí vai ser certamente, assim como foi com o Jason Lagos, amanhã vai ser marcante. Acho que vai trazer muita coisa emocionante aí da vida do Dimas Dantas, que está com a gente aqui. Se Deus quiser, espero já revê-lo já essa semana por aqui, quem sabe quarta-feira, Dimas. A gente já se encontra aqui no programa novamente, porque amanhã é gravado, mas é ao vivo, até porque vai ser transmitido na hora. Um abraço a todo mundo e uma excelente noite de segunda-feira.
César,
abraço
para você.
Abraço ao vereador Caetano Motos, aniversariante do dia.
Pronto, um abraço para o Caetano Motos.
Uma boa semana e vamos embora.
É incrível que Bilu é um fã do programa, né? Tá aqui. Abraço ao Celso Portiolli do Agreste. O que é isso? Me explica o que é isso. Porque eu não tenho semelhança alguma com o Celso Portiolli.
Mas não é com você, não.
Ah, gostei.
É com então, o Elivaldo.
Ah, pensei que era com você.
Não.
Ah, então um abraço aí, Bilu. Um abraço para você. Celso Portiolli sabe um negócio desse. Ele não vai ficar muito amistoso, não.
Igor, boa eu semana. Só vou mandar Diga. Outro cheiro para o Dimas. Dimas, um cheiro. Tô orando por você. Não assusta a gente. Eu quero lhe ver também o mais rápido possível. E eu espero não lhe ver no dia que eu venho fazer o programa, porque quando o Dimas está aqui, eu não consigo fazer o programa.
Rapaz, eu tenho vontade de apresentar o programa com o Dimas.
Pois eu vou te dizer, participei, tive a honra de participar de alguns programas com o Dimas, mas nessa nova fase da vida dele, nessa batalha que ele enfrenta, ficar perto dele me deixa muito emotiva. Aí é ele falando e eu me emocionando, mas quero ver você em breve, quero poder lhe abraçar, uma das mentes mais brilhantes que Santa Cruz tem viva, e é uma lenda, é o Dimas. Força, Dimas, e a gente tá com você, todas as orações e toda a força positiva não só minha, como de toda a equipe, de toda a cidade, melhoras e vamos se ver ligeiro.
Exatamente. Vou ter o prazer ainda de apresentar o programa com o Dimas aqui na participação, viu? Não tive ainda esse prazer, porque Ney só reserva Dimas para o dia dele. Mas, Dimas, tenho certeza que vai ficar tudo bem e que a gente vai estar aqui durante muitos programas ainda, rindo e fazendo um bom programa, um bom debate.
Rindo
Dimas,
e debatendo, né?
Dimas faz um bom debate, que eu vou dizer a você, viu? Pensa num debate.
É difícil debater com ele, porque o cara entende de tudo. Mas ele é lindo, incrível, eu observo, eu só fico observando e é lindo.
Mas estamos em oração, Dimas, você vai superar. Esse desafio, querido, é grande, mas vai ser superado.
Boa sorte, Deus te abençoe e vamos embora.
O vídeo está pronto, de Dimas? Então a gente finaliza com esse vídeo. Você confere aí o que é que vai ter amanhã neste programa. Eu estarei aqui nos primeiros 20 minutos. Depois chamo o Ney Lima, que vai aí comandar essa entrevista com o Dimas Dantas, que está simplesmente imperdível. A você, uma excelente semana, ótima noite. Fiquem todos com Deus. Um abraço e um beijo. Até mais.
Nesta terça-feira, o programa Independente traz o segundo episódio do quadro Olho no Olho. E o entrevistado é o ex-vice-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Dimas Dantas.
Foi você que articulou, que esteve por trás das gravações de Ivan Vieira. Lembro que anos depois fiz entrevista com o padre Bianchi e ele colocou isso como uma mágoa muito grande. Você hoje se arrepende de ter participado dessa gravação?
De jeito nenhum.
Julho de 1987. E aqui, deixa eu abrir com cuidado aqui, porque a revista não é muito antiga. Na página 27 tem a matéria com Dimas, você está acompanhando no vídeo agora essa matéria, certo? Extraída aqui da revista. Você tem essa revista, Dimas?
Eu não.
Não tem?
Não.
Esse é o Dimas que está ali, certo? Que time é esse?
É o 15 de Jaú.
15 de Jaú.
Eu estou com a camisa 8.
Nós temos um vídeo, né, que mostra um pouco aí desse momento, como ele aconteceu.
E nesse jogo aí entre Corinthians e 15 de Jaú, um fato raríssimo no futebol. Um jogador do 15 de Jaú deu cartão vermelho para o juiz.
Um bate-papo repleto de revelações e muita emoção.
Além disso, queria refazer-se do abalo da morte da filha Camila, de 2 anos, atropelada por um motoqueiro em dezembro passado. A fase em que aconteceu isso aqui, ela foi a fase em que aconteceu essa tragédia, pelo que eu soube, isso aconteceu em Santa Cruz, não foi?
Essa foi nossa primeira filha, ela tem 2 anos e 4 meses. É muito sério o meu câncer, uma coisa, mas eu encaro, como eu disse, sobre minha filha. Eu encaro da mesma forma, né? Eu não tenho nenhum receio de ir embora daqui desse mundo. Eu não tenho problema, já criei meus filhos, são adultos. E quando eu fui operado, na hora que a esposa dele ligou, na hora que minha esposa ligou para dizer que eu tinha saído da sala, ela disse: Antônio acabou de falecer. Acho que ele estava só esperando.
Bom, é nesta terça-feira, às 19 horas, no programa Independente.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções.